Flávio Maggio admite audiência pública para ouvir representantes de famílias removidas por causa de obras da Copa do Mundo.
Projeto de Marcelo Crivella transfere para a Polícia Federal competência para investigar crimes cometidos por milícias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da subcomissão que acompanha as obras para a Copa do Mundo disse que poderá receber em audiência comitês populares que lutam contra a remoção de famílias.
O senador Blário Maggio, do PR de Mato Grosso, conversou sobre esse e outros assuntos com o repórter Nilo Bairros.
Representantes de comitês populares das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 se reuniram nesta semana em Porto Alegre e condenaram a remoção de famílias pobres para dar lugar a obras da Copa do Mundo. A reunião aconteceu em meio ao Fórum Social Temático, que acontece na capital gaúcha e que tem como foco a discussão de alternativas de desenvolvimento sustentável. A Articulação Nacional de Comitês Populares da Copa é autora de um dossiê que, segundo seus dirigentes, traz casos de violação de direitos humanos em obras urbanas para 2014. Como exemplo, eles citam a remoção de 150 mil catadores e outros brasileiros pobres num processo que classificam de higienização social e maquiagem urbana. O presidente da subcomissão do Senado, que acompanha as obras para a Copa de 2014, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, não descarta ouvir os representantes do movimento, mas lembra que hoje em dia os comitês podem contar em seus estados com o apoio do Ministério Público e outros órgãos atentos aos direitos da população.
Aqueles que estão sendo desapropriados, às vezes, não têm documentos, são ocupantes ilegal dessas áreas, ou são ocupantes tradicional, mas não têm seus documentos. E isso, então, gera alguns conflitos, né? Se nós tivermos que entrar e abrir espaço para que essas comunidades falem, não há problema nenhum da nossa parte.
Outro objetivo do movimento é barrar a aprovação da Lei Geral da Copa, projeto que, de acordo com os comitês, agride a soberania do país e os direitos da população. Sobre isso, Blairo Maggi lembra que, ao aceitar a incumbência de sediar uma Copa do Mundo, o governo brasileiro concordou com um caderno de obrigações.
Lá atrás, nós já sabíamos que íamos ter que fazer concessões para o período da Copa do Mundo, portanto, eu não vejo que essa discussão seja uma discussão válida. Nós precisamos trabalhar urgente e dar a tranquilidade àqueles que são os promotores, para que eles possam realizar aqui no Brasil a Copa do Mundo.
O Fórum Social Temático também reuniu ONGs que lançaram a campanha Mangue Faz a Diferença para pressionar os deputados federais a não aprovarem o projeto do novo Código Florestal.
Segundo os manifestantes, a proposta põe em risco esse bioma ao regularizar ocupações ocorridas até 2008 e autorizar o uso de 10% de áreas de manguezais na Amazônia e 35% em outras regiões.
Mas, para o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, as ONGs devem pressionar também a presidente Dilma Rousseff, já que ela, após a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados, terá o poder de vetar artigos.
A proposta que saiu da Câmara é a barbárie. A que saiu do Senado diminuiu a barbárie, mas continua muito ruim e se representará o mais grave retrocesso da legislação ambiental brasileira. Se o Brasil quer ter coerência com o evento que vai sediar em junho desse ano, eu espero que a presidente Dilma vete. Vete todas as modificações que ocorreram na Câmara e no Senado, e em especial do texto do Senado, que trata a lixeira dos matadores.
Por outro lado, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que o texto do projeto do novo Código Florestal, aprovado pelo Senado, conseguiu contemplar interesses de ambientalistas e de produtores rurais.
Eu não vejo nenhuma necessidade de mudança. O que foi feito está bem, está dentro do que pensa a população brasileira, sejam elas produtores ou não produtores. Aquilo que foi feito no Senado foi feito em comum acordo com a maioria dos deputados federais, acompanharam as mudanças, a sociedade organizada foi ouvida, deu as suas opiniões.
O senador Paulo Bauer elogiou a decisão do Brasil de combater tráfico de drogas e armas em parceria com a Venezuela.
Ele defendeu ainda uma audiência pública no Senado para discutir a segurança nas fronteiras brasileiras com os demais países sul-americanos. A reportagem é de Érica Christian.
Depois da Colômbia, foi a vez de a Venezuela assinar uma cooperação com o Brasil para combater o tráfico de drogas e de armas na região de fronteira. O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que é integrante da Comissão de Relações Exteriores, elogiou a iniciativa do governo brasileiro de unir as tropas nacionais com as da Venezuela, mas cobrou dos Ministérios da Defesa e de Relações Exteriores parcerias com outros países que fazem fronteira com o Brasil.
É um ato positivo, sem dúvida alguma, que o Brasil tem necessidade de estabelecer acordos com os países vizinhos, também de fortalecer o nosso trabalho, principalmente na área da Polícia Federal, para impedir a entrada de drogas no Brasil. O tráfico de drogas precisa ser combatido e a primeira providência para termos resultados nessa ação é exatamente cuidarmos melhor das fronteiras.
O senador Paulo Bauer quer que a Comissão de Relações Exteriores discuta as medidas adotadas pelo governo brasileiro de enfrentamento à entrada de drogas e armas pelas fronteiras do Brasil. Em junho do ano passado, o governo federal lançou o Programa Estratégico de Fronteiras. Em 6 meses de operação, foram apreendidas 115 toneladas de maconha e cocaína. As forças de segurança estão testando o veículo aéreo não tripulado, VANT, que registra em tempo real, por meio de câmeras, imagens de aviões suspeitos, pistas de pouso clandestinas e a movimentação de traficantes em terra e na água.
O governo vai seguir sugestão da Comissão Temporária de Defesa Civil do Senado e acelerar o mapeamento das áreas que correm risco de deslizamentos e inundações. O anúncio foi feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
O objetivo é encerrar o mapeamento até o final do ano em pelo menos 400 dos 800 municípios sujeitos a desastres naturais. Repórter Patrícia Novaes.
A identificação dessas áreas foi uma das sugestões da Comissão Temporária do Senado, que analisou alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil. Na apresentação do relatório final, o presidente da comissão, senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que dar um tratamento sério para a questão das áreas de risco é fundamental.
E esse projeto do Senado, ele apresenta de maneira bastante objetiva o resultado dessa comissão, pontos que precisam ser considerados pela legislação, pelos gestores públicos, para que a gente saia de um péssimo exemplo que o Brasil é, do ponto de vista da defesa civil, do descaso com as populações, para um bom exemplo, já que também na defesa civil nós temos bons profissionais atuando, pessoas que salvam vidas.
A meta do governo é até 2014 mapear todos os municípios com risco de desastres naturais. Segundo o secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, Carlos Nobre, o primeiro passo vai ser a implantação de centros de monitoramento em São Paulo e em Minas Gerais.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu o projeto dele que transfere para a Polícia Federal a atribuição de investigar crimes cometidos por milícias.
Pela proposta a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, o julgamento de eventual processo criminal será da Justiça Estadual. Repórter Jorge Cardim.
Essas organizações paramilitares são formadas por pessoas da comunidade, policiais, bombeiros, militares, vigilantes e agentes penitenciários e agem em bairros pobres e favelas. As chamadas milícias intimidam e cobram uma taxa ilegal dos moradores e comerciantes em troca de proteção contra ladrões e traficantes. Também controlam a venda de gás, os serviços clandestinos de TV a cabo e a distribuição de água e eletricidade. O senador Marcelo Crivella disse que milícia é polícia bandida e o ideal é que esse tipo de crime seja investigado pela Polícia Federal.
Eu sei que a maior parte da polícia é uma polícia honrada, mas é difícil dar flagrante em quem conhece os princípios da investigação, quem tem informações dos detalhes. E pior, ele pode ameaçar ou se vingar daquele colega que ele conhece o domicílio, que ele conhece onde o filho estuda, que ele conhece o trabalho da esposa. Federalizando o crime de milícia, nós vamos poder trazer agentes da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, uma polícia sem face, que vai poder investigar e fazer as operações sem ter que correr o risco de represálias.
O líder do governo, o senador Romero Jucá, informou que neste ano a Fundação Nacional da Saúde vai realizar obras do Programa de Aceleração do Crescimento em Roraima.
Ele disse que o estado terá investimento de 25 milhões de reais para obras de abastecimento de água e melhorias sanitárias em vários municípios.
Essas obras que serão fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população dos municípios do interior de Roraima. Portanto, o PAC da FUNASA será uma realidade no ano de 2012 e vai atender o estado de Roraima com mais de 25 milhões de reais.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.